Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Graça de Deus. Capítulo 8. Salvos pela graça para viver e andar debaixo da graça e mediante a graça. Considerando que o presente material encontra-se após uma sequência de outros estudos sobre o Evangelho de Deus nos quais já foram pormenorizados vários aspectos da salvação oferecida pelo Senhor, a qual, por sua vez, pode ser aceita pela fé em Deus e na sua graça, gostaríamos de avançar a partir deste capítulo um pouco mais sobre alguns aspectos que resultam especificamente da aceitação da salvação concedida a uma pessoa pela graça celestial. A redenção ou a salvação provida e oferecida pelo Senhor é completa, pois ela se estende desde o processo de justificação e remissão até o processo da concessão de toda a suficiência necessária para que a vida da pessoa liberta e salva possa ser desenvolvida e estabelecida no Senhor no presente e para a eternidade, conforme nos é mostrado nas Escrituras e exemplificado nos textos a seguir. 2 Coríntios 9, 8 até 11. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, Deus, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos, em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. 1 Pedro 5, 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Assim como a aceitação da justiça de Deus introduz uma pessoa a uma nova posição de justificada e a uma nova condição onde o justo pode viver mediante a fé, e assim como a aceitação da salvação de Deus introduz um indivíduo a uma posição e condição de salva onde ela pode viver como uma pessoa remida por Deus. Assim também um indivíduo que recebe a graça de Deus em seu coração recebe uma nova posição e uma nova condição em relação a esta graça e aos mais variados aspectos da vida sob a graça do Senhor. Através das duas passagens da Bíblia mencionadas acima, pode ser observado que a nova posição de vida e a nova condição para viver a novidade de vida são dois resultados distintos da mesma salvação concedida pela graça do Senhor, mas que se complementam mutuamente. Em outras palavras, a salvação de Deus, concedida pela graça do Senhor, coloca uma pessoa em uma posição distinta da qual ela estava antes de ser salva, mas esta salvação também coloca a pessoa sob uma nova condição que a capacita para viver e andar na nova posição em que ela foi colocada. Quanto à nova posição da pessoa salva, as Escrituras nos mostram que quando um indivíduo aceita a Cristo, como a manifestação da salvação e da graça do Senhor para a sua vida, ele é tirado da sujeição ao império das trevas, à escravidão ao pecado e ao corpo do pecado, sendo transportado para a posição em que ele pode se submeter ao reino do Filho do amor de Deus, da luz do Senhor e da justiça de Deus. Quanto à nova condição da pessoa salva, as Escrituras nos mostram que quando um indivíduo aceita a Cristo como o Senhor da sua vida, ele é tirado de uma condição de incapacidade para realizar o bem e é colocada em uma condição onde a força, o poder e a capacidade no Senhor lhe são oferecidos ou torneidos disponíveis para almejar e realizar a vontade de Deus. Ou seja, através da graça de Deus as pessoas ficam livres em relação àquilo que as subjugava, ou aquilo ao qual elas mesmas se subjugaram, mas também podem ficar livres em relação àquilo que as impedia ou inabilitava de realizar o bem ou andar na vontade do Senhor. Se a salvação de Deus tornasse disponível somente a mudança de posição de uma pessoa, a pessoa salva estaria em um novo lugar onde o bem poderia ser praticado, mas onde ela não teria a força ou qualificação para fazê-lo. Por outro lado, se uma pessoa somente recebesse a habilidade ou qualificação para fazer o bem em uma posição onde o bem não poderia ser realizado de fato, esta pessoa estaria provida de uma condição pessoal para realizar o bem, mas sem espaço para praticá-lo. Assim, quando uma pessoa se abstém da salvação que é oferecida pelo Senhor mediante a sua graça, ela se abstém da opção que lhe é oferecida para ser liberta da posição inapropriada à qual se encontra sujeita. Entretanto, se uma pessoa não avançar no conhecimento e no recebimento da graça do Senhor após ter recebido a salvação e ter recebido a posição de filho da luz, ela se abstém daquilo que pode lhe conceder o que ela necessita para a sua vida em sua nova posição. O entendimento da necessidade de receber uma nova posição de vida, conjuntamente com uma nova condição, também pode servir como um dos aspectos essenciais para a compreensão da fraqueza e da debilidade que se encontra na proposição do tipo de vida debaixo de uma lei escrita de condutas e regras, como era ou é, por exemplo, a vida sujeita à lei de Moisés, aspecto este descrito da seguinte maneira por Paulo. Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Por mais que uma lei escrita fosse qualificada para classificar uma série de ações como corretas ou incorretas, a lei, em si mesma, não tem poder para conferir a suficiência de vida para uma pessoa vir a cumprir todos os itens contidos nesta mesma lei. A força ou a capacidade para viver uma vida vitoriosa, não sujeita ao pecado e às trevas, não advém de uma lei escrita, ela vem de Deus que concede e sustenta o fôlego de toda a vida. Sujeitar-se a uma lei de regras e mandamentos pode levar uma pessoa a uma compreensão ou consciência maior de uma parte da sua incapacidade de cumprir tudo o que está contido na lei à qual ela opta em se sujeitar. Contudo, a sujeição a este tipo de lei jamais poderá suprir as demandas para a salvação eterna e para a novidade de vida no Senhor, porque uma lei escrita, por mais abrangente que seja, não tem vida em si mesma, aspecto mais detalhadamente exposto no estudo letra ouvida e adequada divisão da palavra da verdade. Somente pela graça de Deus, que é plenamente poderosa para se expressar também em poder e capacitação em favor daquele que confia no Senhor, é que uma pessoa pode vir a encontrar simultaneamente uma mudança de posição e de condição para a vida que Deus anela para cada indivíduo, conforme também é exemplificado pelos textos abaixo. Romanos 6, 12 até 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 5, 17. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Através da aceitação ou recebimento da graça de Deus e do dom da justiça é que uma pessoa pode adentrar o lugar em que a posição e a condição de novidade de vida lhe são mais amplamente reveladas e atuam em conjunto, pois é pela atuação da graça de Deus que uma pessoa é tirada do lugar em que ela carece de uma maior medida desta graça e é transportada para uma posição cercada pela graça na qual ela também poder ser cheia interiormente desta mesma dádiva celestial. quando um indivíduo aceita receber a abundância da graça de Deus oferecida pelo Evangelho da Graça, ele passa a estar livre de sua posição anterior para estar em uma nova posição no Senhor, mas também passa a ter uma nova condição de vida no interior do seu coração para poder viver e andar em consonância com a vontade de Deus. Em sua nova posição diante da graça de Deus, obtida pela salvação mediante a graça, uma pessoa pode continuar a se posicionar em sujeição a Deus para que o Senhor manifeste a graça do reino celestial nela, por meio da vida dela e a favor dela em seu pensar, querer e realizar. Quando uma pessoa aceita a graça de Deus, ela escolhe ser colocada pelo Senhor em uma posição onde graça pode atuar em seu coração para gerar nela uma nova condição de vontade e propósitos, bem como uma nova condição de capacidade para realizar e ver realizados os propósitos instruídos a ela pelo Senhor. Quando uma pessoa aceita a graça de Deus, ela também faz a escolha por uma posição onde os desejos do coração que são segundo a vontade do Senhor e a efetiva realização deles podem entrar num compasso harmonioso, e onde tanto o querer como o realizar podem ser alcançados. Filipenses 2, 12, 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quando uma pessoa recebe a graça para mudar de posição e também de condição de vida, o Senhor permite que a vida dela mude a tal ponto que ela pode, inclusive, passar a ser um canal que reparte a graça celestial a outras pessoas. 1 Pedro 4, 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 2 Coríntios 4, 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Em Cristo Jesus, a graça é superabundante para que possamos viver debaixo da graça, mas também para que possamos agir e reinar por meio desta mesma graça nas mais diversas circunstâncias da nossa vida. Ao expressarem repetidamente que o anelo do Senhor é que a sua graça esteja sempre e abundantemente conosco, as Escrituras nos mostram que o Senhor quer que estejamos continuamente debaixo da sua graça e, ao mesmo tempo, que a sua graça também esteja abundantemente em nós. Pela sua graça para conosco, o Senhor anela agir a favor de nós, mas também através de nós de tal forma que possamos viver uma vida apropriada, benéfica e que glorifique a graça e o nome eterno de Deus. 2 Tessalonicenses 1, 11 até 12. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós, nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo.